Saúde em Foco.
Olá, ouvintes e espectadores da Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento. Estamos começando mais uma edição do Saúde em Foco, o programa que traz para você todos os assuntos relacionados ao universo da saúde. E sempre lembrando que o nosso programa é uma parceria com a ESU, a Escola Superior de Saúde Única, aqui da Uninter. Olha só, pessoal, hoje a gente vai falar sobre o ILIB, que é o laser de baixa intensidade, técnica terapêutica que utiliza laser de baixa intensidade para tratar uma variedade de condições médicas. E para falar sobre ele, eu recebo aqui os professores Elgerson da Luz e Rafael Oliveira Machado. Bem-vindo, professores!
Obrigada.
Obrigado, Bárbara. Sempre um prazer estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho, né, de conhecimento sobre saúde, né, que é algo muito importante. E hoje aqui, né, quero dar as boas-vindas à minha parceira, minha colega, nova professora do curso de fisioterapia, a professora Rafaela. Então, pela primeira vez, estamos aqui dividindo nesta mesa junto com a Bárbara. Então, seja bem-vinda, professora Rafaela.
Obrigada, boa tarde, professor, obrigada pelas palavras, boa tarde, Bárbara, prazer estar aqui, e sempre que precisarem, né, estamos aí para compor esse time.
Muito bem, pessoal, lembrando que a gente está ao vivo, tá? Então, se você for aluno do curso, ou se for um curioso sobre o tema, manda aqui essa contribuição, a sua pergunta, que a gente passa para os professores, ok? Professores, vamos lá então, né, acho que de início para o pessoal entender o que seria, né, vocês podem falar o que é o que é esse laser, um apanhado histórico do uso do ILIB, o que seria?
Tá bom, posso responder essa, Jesus, já estou aqui com o microfone ligado. Então, lembrando assim que eu acho que para fazer uma retomada, entender o que é o ILIB, primeiro a gente precisa entender o que é o laser, né? Então, o laser nada mais é, né, que é um nome mais curto para entender o que é luz amplificada, né, de emissão estimulada de radiação. Ou seja, a primeira coisa que a gente precisa entender é que ele é um recurso, já, né, que a fisioterapia utiliza, assim como algumas outras áreas da saúde, é que trata-se de uma luz. Né, e essa luz ela vai ter algumas características especiais, né, então ela vai ter uma monocromaticidade, então ela é uma distingue da luz, né, normal, de uma lâmpada. Né, então isso é uma questão bem importante da gente pensar. Ela é uma luz potente, né, e que ela vai, então, poder nos direcionar, né, dirigir, a gente ajusta a potência, né, com maior precisão. Então, ela não é, assim, o mais importante é entender que ela tem coerência, né, que ela vai ter uma polarização, os feixes dela são paralelos, isso vai ser o quê? Né, ela é conhecido, então, na fisioterapia, como a gente utiliza mais o laser de baixa intensidade, porque a gente sabe que o laser ele vai ter outras, né? Ele pode ser o de alta intensidade, né? Tem utilização para cirurgias, enfim. Mas para a fisioterapia, a gente tem ou utiliza esse laser principalmente pensando nessa questão de reparo cicatricial, né? Analgesia, né? Local, ou seja, né, diminuição da dor. Ele tem um efeito também anti-edematoso, efeito anti-inflamatório. Então, isso tudo vai fazer com que tenha, obviamente, né, um direcionamento em relação ao que esses... para que a gente possa utilizar em nossos tratamentos. De novo, né, lembrando que é mais um recurso para que nós utilizamos no nosso dia a dia. E o que acontece quando a gente pensa sobre o ILIB? O ILIB, então, ele já é uma técnica que ele é relativamente nova, vamos falar assim, ela já, os estudos mostram que ela foi criada em 1960 na Rússia, né? E lá ele era um método invasivo. Só que com o tempo, né, com a gente sabe que as mudanças que vão tendo, faz com a tecnologia, né, vai avançando, até mesmo nossos estudos vão ampliando, e aí faz com que hoje nós tenhamos essa técnica, né, ela já é não invasiva, e por isso que nós, fisioterapeutas, né, podemos utilizar ele como um recurso no nosso dia a dia. Então, mas como entender, né, como é que funciona? O principal é a gente pensar que ele é, então, um laser de baixa potência, de intensidade, né? e ele é aplicado, né, na corrente sanguínea. Então, nós vamos falar um pouquinho, o professor Elgson vai, pode, né, para não deixar só eu falando, mas a gente vai explicar um pouquinho de como que é utilizado, né, quais são os locais, onde que é a aplicação, e, enfim, quais são os benefícios. Professor Elgson, se você quiser ir complementando, por favor.
Deixa eu ligar aqui o microfone, que às vezes a gente esquece, né? Acaba falando e está no mudo. Então, né, complementando o que a Rafa comentou, realmente o ILIB, ele começou já lá na década de 70, lá na Rússia, União Soviética, na época ainda, né? E realmente era algo amedrontador, no meu ponto de vista, né? Porque você fazia indução ali de um catéter intravenoso, daí com um canalzinho de fibra ótica ali, fazia, percorria, né, os vasos sanguíneos ali do paciente. Hoje, como a Rafa colocou, a gente já usa de uma forma não invasiva. Na verdade, assim, não invasiva no método de perfurar, né? Mas a radiação, ela acaba, assim, invadindo as nossas células, de certo modo, né, a radiação do laser, sem fazer nenhum tipo de corte, especificamente nessa terapêutica, né? A Rafa trouxe um exemplo magnífico, né, que o laser ele tem várias utilizações, né, inclusive para fins não médicos, né, cortam chapa com laser, enfim, fazem muitas coisas, mas o que a gente está falando aqui hoje, o laser de baixa intensidade, ele tem essas propriedades terapêuticas sem fazer nenhum corte no paciente, sem precisar perfurar, né, de fato, a pele ou camada ali de outros tecidos do paciente, né? Como que é feita hoje, então, essa aplicação da ILIB? Basicamente, você vai ter um equipamento de laser específico, né? Daí existem várias marcas aí, né? Cada profissional vai buscando uma marca que tenha ali familiaridade, que goste, que tenha, né, como eu posso falar assim, que tenha confiança naquela marca, né, e esse laser, ele vai ser aplicado numa região, normalmente, da artéria, né, a artéria radial, normalmente, né, e vai ficar ali mantendo aquela luz laser, incidência daquela luz laser, um determinado tempo, com uma seleção ali de um protocolo adequado para cada caso, né. Então, por isso que eu falo, é uma técnica, uma terapêutica que não traz um corte, não é cirúrgico, nada disso, mas vai ter sim uma irradiação deste laser, e essa irradiação nesse ponto específico da circulação, né, que ele vai fazer esses efeitos. Porque, na verdade, né, o que que a gente pretende com essa técnica, né, que a gente quer chegar justamente nas células sanguíneas, isso que a gente quer atingir de fato, né, então por isso que esse laser, né, com uma intensidade adequada, durante um tempo adequado, ele vai sim atingir esse objetivo.
Quer que eu complemente ou vai?
Não, pode complementar, Rafaela, se você quiser.
Eu acho que é só mais uma questão, que o mais interessante dessa aplicação é que, como ele tem essa... através dele não ser de forma, né, não invasiva também, ele faz com que as pessoas fiquem um pouco mais relaxadas na hora de fazer, né, esse tratamento. Elas começam a sentir mais confiança. E ele pode ser utilizado, inclusive, para tratamentos de doenças, que é um dos estudos que... uma área de pesquisa que a gente faz aqui, que é contra a patologia de fibromialgia, né? Entender quais são os recursos que nós podemos utilizar, porque a gente sabe que, por exemplo, a questão de dor, ela está extremamente associada, né, a essa patologia. Então, a gente ter mais um recurso que a gente possa utilizar, até mesmo para esses pacientes que têm, de certa forma, às vezes, uma restrição, até mesmo ao toque, também nos possibilita, né, começar a pensar em estudos, em pesquisas que envolvam esse tipo de abordagem. Só um parênteses, né?
Mandando, sem problemas. Eu queria, então, professores, que agora vocês falassem, né, das indicações da ILIB, né, os principais efeitos, e falar mais um pouquinho da relação dele com a fisioterapia, né, porque quando a gente pensa em falar em um laser e tal, pensa, nossa, mas qual que é a relação com a fisioterapia, né, como que funciona? Vocês podem falar mais um pouquinho pra gente?
Claro, claro. Eu começo, daí a Rafa vai complementando aí ao longo da nossa conversa. Bom, então, o laser fisioterapêutico, ele tem muitas utilizações, né? A gente usa aí na prática clínica, com muitos objetivos, né? Mas falando especificamente do ILIB, né, que é a nossa conversa de hoje, a gente pode utilizar aí para doenças do sistema respiratório. Por quê? Porque a gente já vai estar fazendo aplicação sistêmica, como eu já falei anteriormente, né? Então, pode ser utilizado, tem alguns estudos, né, que mostram que pode ser utilizado para asma, algumas alterações desencadeadas para as pessoas que têm DPOC e assim por diante, né? Pode ser utilizado para doenças inflamatórias. Então, a gente tem muitas doenças hoje da parte de autoimunes que levam a alguns processos inflamatórios. Então, a gente poderia estar utilizando com esses, buscando, né, atingir uma melhora nesse quadro inflamatório, no quadro de dor, como a Rafa já comentou, né? Então, para as doenças autoimunes, tem uma indicação, tem indicações assim, bem específicas, né? Claro que a gente tem que investigar exatamente o que a pessoa tem, se de repente não tem nenhuma contraindicação também, tudo tem que ser levado em consideração, mas pode sim ser aplicado para determinadas doenças autoimunes, isso é bem legal. Outra aplicação bem interessante, daí também outros profissionais fazem uso, né, como o pessoal da enfermagem, para cicatrização, né, e principalmente lesões por pressão, né? Então a gente tem pessoas acamadas que formam lesão por pressão, e a ILIB pode ser sim uma das formas terapêuticas aí de ajudar, né, na cicatrização dessas lesões, tá? Então a gente tem aí já outra utilização importante, né? Outra forma também que a gente pode pensar é para as doenças crônicas mioarticulares, então artrites, artroses e outras doenças, né, que trazem aí do sistema musculoesquelético, que faz com que o paciente sinta muitas questões dolorosas, também pode ser utilizadas. E olha só que interessante, a gente está tendo aí mais recentemente pesquisas investigando o efeito da ILIB na qualidade do sono, na melhora do humor e também diminuição do estresse, né? Então a gente tem aí, além dessa parte mais voltada da fisioterapia, da parte muscular, da parte óssea, também para essa questão mais emocional, né? Porque hoje a gente vive num mundo que está todo mundo sobrecarregado, o mundo da tecnologia faz com que a gente tenha uma celeridade das informações, e isso traz para a nossa saúde mental, para a nossa questão emocional, algumas alterações, né? E, consequentemente, às vezes a gente deixa de fazer um tratamento ali, um tempo de cuidado do nosso corpo, e o ILIB pode vir com esse benefício, né? Trazendo ali um tempo para você refletir sobre a sua situação de saúde e, ao mesmo tempo, com essa incidência do laser ali na parte sistêmica, também melhorar esse aporte circulatório. E por que tem todos esses benefícios, né? Por que a gente pode usar para doenças do sistema respiratório, doenças inflamatórias? Por que tem esse amplo espectro, vamos chamar assim, de benefícios, né? Porque quando a gente faz uma incidência da radiação laser na parte sistêmica, né, a gente consegue melhorar ali, então, a produção de algumas células sanguíneas, né, alguns agregantes plaquetários, né, a gente faz com que aumente a circulação do local, a gente faz com que a pessoa tenha um rejuvenescimento dessas células também, né, e, consequentemente, a gente vai melhorar esse aporte circulatório em todo o nosso corpo, né? É como se fosse assim, um plus, claro que não substitui uma atividade física, não substitui outro recurso de tratamento que o paciente esteja fazendo, mas é algo que pode vir a complementar, né? É muito importante isso que eu estou falando também, que assim, a ILIB, ela não vem com uma proposta milagrosa de substituir todos os outros tratamentos, né? Ah, então eu não vou fazer atividade física, eu vou usar o ILIB porque vai melhorar a minha circulação. Não, a circulação, ela pode ser sim melhorada pelo ILIB, mas ao mesmo tempo a pessoa também pode associar com uma caminhada, com exercício físico acompanhado por outro profissional, né? Também não pode deixar de utilizar outras fármacos, né, que a pessoa já vem utilizando para substituir pelo ILIB, né? A não ser que tenha ali uma indicação médica de parar com o medicamento. Mas alguns pacientes às vezes comentam, né? Ah, então eu vou fazer esse tratamento e vou deixar de tomar o meu remédio para pressão alta, vou deixar de tomar meu remédio para diabetes, já que tem, né, essas propriedades curativas. E daí a nossa indicação é que nunca interrompa nenhum outro tratamento médico ou fisioterapêutico ou psicoterapêutico, enfim, de qualquer outra área, para fazer somente ILIB, né? Isso tem que ser comentado entre os profissionais, os profissionais têm que chegar num consenso ali do que de fato aquele paciente precisa. Na maioria das vezes vai ser mais um complemento, vai ser mais uma terapêutica a ser aplicado, não substituindo as outras que ele já vem fazendo.
Eu acho que, complementando a fala do professor Elgson, eu acho que o mais que a gente pode deixar, né, seja para quem está ouvindo, quem está cursando, ou quem está ouvindo para entender, é que todas essas são técnicas, né, terapêuticas. Então, esse é o principal, né, como o professor falou, de entender que podemos sim conversar entre profissionais, podemos ter esse trabalho multiprofissional, para conhecer esse nosso paciente, entender quais são as necessidades deles e quais são as abordagens que podem ser feitas. Né? Assim como seja a técnica de laser, seja como a técnica de ELIB, enquanto é mais um procedimento, mais um novo equipamento, né, que está sendo estudado. Porque o que acontece? Às vezes, com a facilidade que a gente tem hoje em dia de estar comprando algum equipamento, daqui a pouco tu vai chegar na casa do teu paciente e vai estar lá já o ELIP te esperando. E aí tu não tem esse conhecimento, tu não sabe como utilizar. Porque eu acho que só para complementar, como que eu vou saber qual é a quantas vezes por dia, quantas, né, como é que eu vou aplicar, qual é a dosagem? O mais importante, primeiro, é conhecer, né, será que tem alguma, que nem o professor falou, tem alguma patologia associada? Se ele já está em tratamento, quais são os medicamentos, o que, que precisa ser feito. E também, o principal é entender que muitas vezes essas pessoas vão estar com, por exemplo, com dor, né? E lembrar que a dor, ela é biopsicossocial. Então, a dor pode ser que só da pessoa, a gente colocar uma pulseirinha ali, né? Que às vezes, o indicado, né, é na artéria radial, vai ali colocar, já é um estímulo para que essa pessoa melhore. Como que a gente vai ter certeza se esse equipamento está fazendo efeito? É por isso que a gente está numa universidade, por isso que a gente está, né, construindo conhecimento, que é através de pesquisas. E o que, que as pesquisas estão nos mostrando? Que sim, que ela tem, né, ela tem um efeito, principalmente, né, dando seguimento ao que o laser faz, ou seja, ela realmente vai trabalhar com todos esses pensando em processo cicatricial, né, diminuição de edema e assim por diante. E como que a gente vai realmente saber? É através de pesquisa científica. É para que o nosso trabalho tenha evidência científica. Então, quando a gente pensa sobre essas questões, também temos que ver o que, que a literatura nos diz. E o que, que eles estão nos dizendo? Que já tem, por exemplo, indicações até mesmo para pessoas que têm enxaqueca crônica. Então, pensa quantas vezes, né, pessoas acabam tendo suas dificuldades diariamente, né, e isso a gente diz de estudos recentes do ano passado para cá. Então, realmente, a técnica, ela vem, né, ela sofre modificações e ela, atualmente ela a gente chama desse LIB modificado, né, que ele então não tem essa, ele não é invasivo, e aí traz, por exemplo, resultados que podem ajudar não só realmente diminuir a dor, mas pensa qualidade de vida. E quando a gente fala em saúde, a gente quer isso, né? Que saúde não é só a ausência de doença, como se muito se acreditou. A saúde é, sim, a gente pensar sobre uma qualidade de vida, sobre funcionalidade. E imagina o quanto uma pessoa que tem uma enxaqueca crônica, né, pode ter de qualidade de vida quando a gente tem a diminuição desses sintomas, né? Então, assim, esses estudos, né, ainda são observacionais, nós precisamos fazer isso, e podemos fazer isso num trabalho, no caso nós, né, somos dois fisioterapeutas, voltar para esse olhar, né, pensar nessa reabilitação, mas se os estudos já dizem, né, eles já concluem, né, que o ELIB, então ele pode realmente trazer melhora de resultados clínicos, né, ele vai melhorar principalmente essa questão vascular, né, ou seja, a gente vai estar dando informação para esse corpo, né, que ele precisa ter uma melhora, essa diminuição, uma informação chegando, que, ó, vamos, né, é dor, a gente já vai ter, digamos, pontos de partida do que a gente pode ainda pesquisar, do que a gente pode ainda melhorar, enquanto, né, pensando que nós somos profissionais da saúde e também formadores, né, de novos profissionais da área da saúde. Acho que era só para fazer um complemento, assim, na fala.
Perfeito. Professores, a gente está falando aqui, né, sobre a ELIB, eu vou colocar aqui na tela, né, vocês, por favor, me corrijam para ver se é esse aparelhinho mesmo, só para o pessoal, né, que está acompanhando ter uma noção né, do que é, ver se é isso mesmo, como que é. A Rafaela falou da pulseira, né? Como que funciona? É assim no pulso mesmo?
É isso mesmo. Essa daí é um dos equipamentos, como eu falei, né? A gente tem uma infinidade de equipamentos no mercado, né? Cada profissional vai escolhendo aí a sua marca preferida, né? Pela qualidade, por ter mais familiaridade, enfim. Mas é exatamente desta forma. Lá no início eu comentei que hoje não é mais invasivo, né? Então você coloca essa pulseirinha ali, né? Claro que tem que ter uma formação na área. Como a Rafa comentou, você não chega lá, o paciente já está com o equipamento, já quer que o profissional faça, ou até mesmo o paciente, né, às vezes não tem informação e a gente acaba nos ouvindo, ah, então eu vou comprar e vou fazer. Não, quem que pode fazer? Já vou até emendar aqui, né, Bárbara, com uma outra questão
Ótimo.
bem importante. Quem que pode aplicar? Então, hoje, o fisioterapeuta é capacitado para fazer essa aplicação, mas também temos outros profissionais de saúde que também fazem cursos, também se aperfeiçoam nessa área para fazer a aplicação. Então, temos enfermeiros que estão fazendo aplicação, principalmente voltado para a parte de cicatrização de feridas, como eu já tinha comentado. Temos os dentistas, né, os odontólogos, que também estão utilizando aí, às vezes, para cicatrização também da parte oral ou para outros efeitos, né? E a pessoal da medicina também tem feito aplicação. Mas a fisioterapia, nós fisioterapeutas, nós já temos na nossa graduação, né, a disciplina de eletrotermofototerapia, é um nome gigante, né? E dessa disciplina inclui a parte de fototerapia, e dentro da fototerapia, um dos recursos, né, é o laser. E dentro do laser, a gente pode utilizar, então, um equipamento específico, uma modulação ali específica, né, com tempo adequado, com uma intensidade adequada, para aqueles efeitos todos que nós já comentamos, tá? Então, o paciente vai ficar ali normalmente recebendo naquela pulseirinha, a gente usa a pulseirinha, que é um separador, que a gente chama, né? Coloca ali a pontinha do laser, né? Onde tem a luz laser, onde vai ter ser feita a emissão, sobre a região da artéria, né? Artéria radial, normalmente, e você mantém ali essa incidência durante 30 minutos, normalmente, né? E a pessoa vai ficar ali durante esse tempo recebendo o laser na parte arterial ali, né, sobre a artéria, mas esse efeito então vai ser para a parte sistêmica como um todo, tá? Então essa figura foi bem legal para a gente ilustrar para os nossos ouvintes, né, como que é feita a aplicação. Então, só retomando, gente, a gente está falando aqui de uma terapêutica, mas que deve ser executada por profissionais capacitados, né? A gente não pode achar que, ah, então eu já ouvi sobre LIB, vou lá, vou pesquisar, que hoje em dia o pessoal gosta de pesquisar no Google as informações, e daí já vai lá e quer comprar um equipamento laser e já quer fazer a aplicação nela própria. E, na verdade, precisa ter ali alguns cuidados, né? A gente tem também contraindicações, não é porque é uma coisa que parece inofensiva, que é só uma luz, né, que está emitindo, que está incidindo ali, mas temos sim algumas contraindicações. É muito importante lembrar disso.
Pois é, eu até queria então já aproveitar e pedir para os professores passarem aqui para nós um pouquinho quanto a isso das contraindicações, os cuidados, né, que uma pessoa que está fazendo um tratamento com a LIB, o que que ela precisa fazer, né, como que funciona?
Ah, certo, é bem importante. Primeira coisa que quando a gente fala em laser, né, a gente não pode colocar no olho, né, porque as pessoas acham, ah, deixa eu ver como que é, e acaba levando ali, e isso causa ali uma lesão na região ocular, na retina e tudo mais. Então, independente aí do tipo de laser, seja no ILIB ou em outra terapêutica, laser no olho não é uma coisa bacana. Por isso que durante a aplicação, tanto o profissional quanto o paciente tem que estar fazendo a utilização de um óculos específico, não é um óculos qualquer, né? Às vezes a pessoa, ah, é um óculos de sol. Não, não é um óculos de sol simplesmente. É um óculos que tem ali uma normativa da ABNT, né, para uso de laser, para aplicação de laser. Então, tem sim que tomar esses cuidados. Em relação às contraindicações, que eu acho que é bem importante a gente falar. Primeira coisa, sempre, sempre tem que ser avaliado. Sempre, sempre, tá? Porque existem algumas contraindicações que são absolutas e tem outras que são relativas, que a gente vai poder ponderar ali na situação clínica do paciente, né? O que que a gente pode citar como contraindicação aqui? Algumas tumorações sanguíneas em geral, né? Então, aqueles pacientes que estão com câncer ativo, né? Porque você vai acabar aumentando a circulação, e se o paciente está num determinado fase ali, uma determinada fase ali, pode ser que você estimule uma metástase. diástase, por exemplo, né? Então, isso é uma contraindicação que a gente vai ter que analisar, conversar, de repente, com os demais membros da equipe para verificar o custo-benefício da aplicação daquela terapêutica, né? Alterações significativas das respostas do laser, né? Até fiz uma colinha aqui para a gente não se perder, né? Por quê? Porque às vezes o paciente está fazendo uma utilização de um determinado medicamento e o laser pode trazer uma resposta um tanto quanto diferente da utilização daquele medicamento. Então é importante que a gente leve isso em consideração também. Claro que as contraindicações em geral do uso do laser, como eu falei da questão da parte ocular, né? Pessoas que têm ali uma hipersensibilidade, então isso também vai ter que ser analisado pelo profissional, pessoas que têm ali alguns implantes, né, metálicos especificamente, marca-passo, por exemplo, porque você pode levar ali a uma desregulação, tá, porque você vai estar mexendo na parte sistêmica, então é importante levar em consideração, e algumas lesões com um diagnóstico não fechado. Por quê? Porque a gente não sabe exatamente o que o paciente tem. E como está em processo de investigação, você pode fazer a aplicação de uma terapêutica e dificultar esse diagnóstico, né? Você pode fazer assim, teve uma melhora substancial na dor. E a dor era um diagnóstico diferencial daquela patologia que ele está investigando. Então, quando não tem um diagnóstico totalmente fechado, a gente vai ter que ponderar nesses quesitos, né? De repente, a pessoa vai fazer um determinado exame ou uma avaliação clínica, de fato, e a gente acaba mascarando algumas coisas, né? Então, é bom a gente tomar cuidado em relação a isso. Que eu me lembro que eu anotei eram essas contraindicações, Rafa. Não sei se você colocou mais alguma coisa aí.
Não, é mais ou menos isso. Eu acho que só para complementar, uma coisa interessante que eu gosto de fazer, isso é uma particularidade, mas eu acho que a gente tem que ter sempre cuidado, é acompanhar o paciente, por exemplo, verificar os sinais vitais, porque a gente está fazendo realmente, a gente vai estar daqui a pouco... porque às vezes eles não sabem. Às vezes eles não sabem como é que é a pressão arterial deles, não sabem se eles já têm algum outro tipo, né? Então, assim, quando a gente estiver atendendo, também olhar esse paciente e ver se ele está tendo alguma diferença, se ele sentiu alguma coisa, né? Conversar, porque às vezes a pessoa está ali e ela não quer nos informar que não está se sentindo bem, que sentiu alguma alteração. Então, assim, eu acho que esse é um cuidado também, além dessas contraindicações, é durante a aplicação também perceber como é que está a resposta dessa pessoa que está recebendo, né, esse estímulo, porque nós estamos falando de um estímulo, né? Então, principal, eu acho que o professor Elcio complementou muito bem, né, e falando que, como ainda a gente não tem, ainda tem muitos estudos recentes, é saber que tem muita variância, às vezes, de dose, né, quanto tempo, quantas vezes por semana, como é que eu vou estar fazendo. É lembrar, sempre envolve avaliação e reavaliação. Né? Como é que está hoje, como é que está amanhã, como é que levou daqui a 2 dias, e aí realmente para ir determinando o tratamento. Por quê? Como sempre a gente está dizendo, não existe uma receita, né? Nós somos diferentes. A gente pode às vezes até ter as mesmas características, mas cada pessoa vai responder de uma forma diferente ao tratamento. Então, nós precisamos sempre estar atentos aos sinais que a pessoa vai... Claro que as indicações e contraindicações, mas também pode ser que daqui a pouco ela não tem nenhuma contraindicação, mas nós vamos estar utilizando e essa pessoa, né, pode não estar recebendo da melhor forma aquele tratamento. Então, a gente precisa sempre estar fazendo avaliação e reavaliação durante todo o tempo que nós estamos utilizando essa técnica. E lembrando que é uma técnica, ou seja, que ela não é um milagre, ela é um complemento para todas as nossas, né, o que nós vamos utilizar durante aquele momento que vamos estar com o paciente.
Perfeito, professores. A gente está chegando nos minutos finais, né? Passa rapidinho aqui os nossos 30 minutos. Vou deixar o espaço aberto para vocês, se vocês quiserem fazer mais alguma consideração, né, sobre o tratamento, sobre a ELIB, podem ficar à vontade.
Então, para a gente ir encerrando aqui nossa conversa, né, eu acho que sempre quando a pessoa tiver alguma dificuldade, alguma dúvida, que consulte um profissional qualificado, né, um profissional que tenha esse conhecimento. Como a gente colocou aqui, o fisioterapeuta é um dos profissionais habilitados a fazer a utilização, mas não são todos que têm, né, a formação nessa área, que buscaram conhecimento nessa técnica especificamente. Então, acho que a nossa principal mensagem é falar que existe, né, essa terapêutica, essa forma de tratamento, que muitas pessoas podem sim ser beneficiadas, mas sempre com acompanhamento de um bom profissional. Eu acho que isso que é a nossa principal mensagem, né, Rafa?
É, nós precisamos ter responsabilidade, né, quando estamos lidando com todo qualquer tratamento que a gente faz.
E finalizando aqui, então, a gente agradece aí, né, Bárbara, o convite de vocês sempre para a gente falar um pouquinho, né, da nossa área especialmente, né, e trazer aí para os nossos ouvintes novidades, que eu acho que isso que é o mais importante. Então, quero já agradecer aqui o convite mais uma vez e agradecer a Rafaela por ter dividido aqui a mesa comigo e a você, Bárbara, por ter feito aí brilhantemente, né, esses questionamentos.
Muito obrigada. Obrigada por, né, pelo convite, por estar aqui com vocês e até uma próxima.
Eu também agradeço a participação. Professores, já fica aqui o convite, né, para uma próxima, para um próximo Saúde em Foco aqui com a gente, né, para falar mais um pouquinho sobre a área da fisioterapia. Também agradeço a você que nos acompanhou hoje. Lembrando que o nosso programa fica salvo aqui nas nossas redes, Facebook e YouTube. E logo mais você também encontra ele lá no Spotify. Perfeito? A gente se encontra na próxima terça-feira aqui no Saúde Foco, na Rádio Uninter, a rádio que toca conhecimento. Até lá e tchau, tchau.
Saúde em Foco.